Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini.
Estamos gravando. Gente, antes de qualquer coisa, boa noite. Muito obrigado por estarem aqui comigo e com a Tati. Eu falo aqui, dá até a impressão que vocês estão aqui do lado mesmo, mas para quem não está aqui em tempo real e está escutando isso, a gente tem uma série de pessoas do outro lado da tela, aqui pelo Zoom, que vieram completamente desavisadas e desavisados, sem nenhuma noção do que estão fazendo, e talvez sem nenhuma outra opção também. A gente sem opção, que decidiu pegar um link e entrar e se encontrar aqui sem saber para quê. Incrível a falta de juízo desse povo. Mas estão aqui com a gente, né?
Sim. Olá, pessoal que está escutando. Oi, gente. Boa noite agora. Gravando para os nossos pé na orelha, todos que vão escutar a gente. Uma delícia ter vocês aqui. E é muito gostoso quando a gente faz o episódio, o encontro, que tem mais gente, né, Henrique? Eu gosto muito, gente.
É ótimo. Até porque já... Bom, é isso. A gente está aqui celebrando. Esse seria o 80º, essa
palavra? Exato. Este vai ser, né?
80º episódio. Então, é assim, na grande maioria desses episódios, estamos só eu e Tati. Assim, eu não aguento mais.
É, não tá dando mais, entendeu? Brincadeira.
Então é ótimo ter mais gente para trocar com a gente. Que...
Reparem que nessa transição aqui, de passar dos 3 anos para 3 anos e um pouquinho mais, a gente já eliminou os apelidos, né?
É, sim, não sei se vocês repararam. A gente está mudando algumas coisas, né? Os apelidos, isso é bom falar. O negócio é o seguinte, eu já vou explicar o que vai acontecer aqui. A gente convidou pessoas que quisessem vir aqui trocar ideia com a gente, de preferência pessoas que têm alguma relação com o pé na orelha, seja ela longeva ou não, de apreço ou de, inclusive, relação de desgosto, desdém, de, putz, eu não gosto e não concordo, que é o caso do Diego Tavares, para vir aqui trocar ideia com a gente. Porque a real é que a gente quer, primeiro, saber de vocês como é que o pé na orelha eventualmente chega aí. Isso é algo que o feedback dos números que o Spotify nos entrega jamais vai conseguir traduzir. Eu posso ver lá quantas pessoas ouviram, por quanto tempo de cada episódio, qual é a curva de acesso. Eu consigo ver todos esses dados incríveis, sensacionais. Mas nada ali me indica... por exemplo, como o Fernando falou, puxa, cara, foi muito importante para mim quando eu estava lá no interior. Ou como a gente eventualmente recebe mensagens, cara, aquele episódio com a Raquel mudou a minha vida, a forma como eu interajo com esse mundo e tal. E assim por diante, essas coisas o Spotify não fala. E por que não aumentar as oportunidades que a gente tem, eu e Tati, de sabermos dessas coisas? E de vocês, pessoas que efetivamente tiveram alguma coisa sendo afetada pelo pé na orelha, a oportunidade de vocês relatarem isso. Então, esse é o primeiro ponto. Primeira coisa que a gente quer com esse nosso encontro.
Isso aí. E assim, saber mesmo, né? Por exemplo, eu brinquei agora do apelido, aí o Fernando fez assim uma coisinha de lágrima para quem está escutando, aquele dedinho da lágrima escorrendo. A gente pensou, vamos ser mais dinâmicos, talvez a vida das pessoas esteja mais corrida, a gente já tem os nossos episódios, a gente não consegue fazê-los muito curtos, né? A gente acaba tentando ser mais sucinto, mas a gente vai longe no assunto. Então, o que a gente pode, já que a gente não vai diminuir o papo, que é, de fato, né, o que as pessoas estão vindo escutar normalmente, o que a gente pode diminuir? Então, a gente se despediu, ou pelo menos a gente suspendeu por um tempo aí os apelidos e algumas coisinhas que iam tomando um pouco mais de tempo nas pessoas ao escutar. E depois vocês, né, que são as pessoas mais participativas, que estão mais com a gente, vão contando no dia a dia... Como ficou sem o apelido?
Nossa, minha vida mudou para muito pior agora que eu escutei os apelidos da Tati. Pode ser. Bom, e o plano é o seguinte, Tati, eu vou fazer um desvio aqui.
Faça.
O negócio é o seguinte, a gente vai ter então aqui duas partes diferentes com vocês. A primeira parte é isso, a gente quer muito que vocês nos ajudem da seguinte forma, minha vez de falar, tem um episódio do Pé na Orelha que fala de um tema lá, nem precisa lembrar o número, não precisa lembrar o nome de verdade, fala, tem o tema ali, e aquele episódio eu quero trazer ele para o assunto. Seja pelo motivo que for, pode ser para falar assim, cara, aquele episódio caiu num momento importante para mim, porque eu disse aqui, vamos falar sobre isso. Ou pode ser porque aquele episódio vocês falaram, mas eu acho que tem mais coisa para falar, eu gostaria de complementar. Ou vocês trouxeram aquilo, mas foi há 2 anos e meio atrás. De lá para cá, mudou alguma coisa? Como é que vocês veem? Enfim, não importa. Esse é o plano, vocês trazerem algum assunto de algum episódio. Seria legal assim, nos falar por que, que vocês estão trazendo e o que é que você quer fazer com esse assunto. Quer continuar? Quer só relatar que foi importante e tudo bem? A gente não precisa continuar se não tiver, enfim, o que mais complementar. Mas a gente quer que venha de vocês aquele episódio por causa disso e o que, que a gente faz com ele.
Tudo é válido. Trazer para a roda e perguntar a opinião de todo mundo que está aqui. Perguntar para a gente o que a gente acha, provocar a gente, provocar as outras pessoas, ou só mesmo um depoimento.
E eu quero trazer uma segunda parte para a nossa conversa, que é o momento, caso existam, se não tiver, eu até corto isso depois do episódio, mas caso existam dúvidas que vocês têm sobre o fazer do Pé na Orelha, sobre como é que ele vai parar lá no Spotify para vocês. Isso podem ser questões sobre como a gente escolhe pautas, como a gente constrói o conteúdo, como é feita a gravação, por exemplo, qual é o complexo, enorme e valioso equipamento que nós usamos para fazer toda essa captação e todo esse esquema, tudo. Enfim, a parte técnica, o que tiver de questão. Então, a gente quer abrir depois uma segunda parte para, se vocês tiverem perguntas, a gente respondê-las.
Estou anotando aqui, tá, gente? Não estou olhando para baixo e dormindo.
Não. Então, eu acho que nós temos, então, uma introdução e, portanto, a partir de agora, eu vou jogar a bucha para vocês, porque os assuntos vão vir daí. E até por isso que a gente pediu no vídeo, falou assim, meu, essa é uma boa oportunidade para passar lá nos episódios, dar uma rodada de novo e, enfim, trazer alguns assuntos. Se eu puder dar uma sugestão para vocês, caso ninguém tenha nenhuma sugestão pré-definida já, lembra de algum episódio que foi marcante e joga na roda e a gente vai falar sobre ele. A partir de agora, a bola está com vocês.
Papo de hoje.
Olha, eu anotei muitos episódios, assim, tá até aqui no meu celular que eu notei hoje que eu tava revisando os episódios que vocês mandaram. E, assim, um dos que mais marcaram foi o episódio 55, que é onde vocês falam estudar só dança resolve, que é onde vocês falam sobre só estudar dança na parte teórica, na parte prática. E eu já gostava de pesquisar além, antes de conhecer vocês. E aí eu lembro que eu escutava podcast de culinária e acabou o podcast culinária que eu escutava. Eu falei, será que tem de dança? E aí eu pesquisei, vocês estavam acho que no terceiro episódio, assim, tava bem no começo. Eu falei, meu Deus, já tem! E começou agora e eu vou poder acompanhar o lançamento desse momento. E aí eu comecei a acompanhar vocês semana a semana. Aí eu escutava e falava, não, eu vou deixar para escutar no domingo. Não, eu vou escutar na segunda, porque na terça saiu um novo. Aí eu posso escutar junto, porque eu escuto um depois do outro. E aí essa parte de só dança, para mim, foi muito válido, porque vocês eram um material além dança para eu estudar, sabe? O podcast, para mim, era um material além dança. E aí tudo que vocês traziam de vai lá ver, de merchan, eram coisas que estavam ligadas à dança, que ajudava a gente como profissional de dança, ajudava a agregar valor para a gente como profissional. Então, além de a gente ter vocês para estudar, a gente tinha o que vocês indicavam e, claro, as outras coisas que eu sentia que eram necessárias para estudar como profissional da dança. Então, para mim, esse episódio foi tipo assim, eu falava com os meus amigos, falava, gente, vocês viram que tem um documentário que fala sobre essa parte do Vogue, que foi lançado não sei quando, que tem no YouTube? E aí vocês começaram a trazer isso, eu tô assim. Aí, gente, eu virei assim, ó, eu queria fazer o culto do Pé na Orelha. Gente, vocês estão escutando o Pé na Orelha? Vocês estão escutando? E eu falava pros meus amigos que dançam. Aí eu mandava, vocês estão escutando? Pera, vai lá escutar. Aí o povo, não, mas é 1h30. Eu falei, tinha que ser 4 horas, porque é assunto incrível para ficar o tempo todo. uma hora e meia é pouco para falar de assunto. E aí algumas pessoas falavam assim, ah, eu não consigo escutar. Eu falei, você está perdendo conteúdo, o problema é teu, eu estou estudando. Então, para mim foi um ponto muito importante, assim, porque quando vocês falaram de só Além da Dança, estudar Além da Dança, eu falava, poxa, eles são conteúdo para Além da Dança. Não sei se talvez eles saibam o quão importante é o conteúdo deles pra gente. Aí eu volto naquela historinha que hoje eu moro em São Paulo, eu vou na Casa da Dança, tô marcando pra semana que vem conhecer vocês pessoalmente. Já tô há 2 meses transtornado querendo arrumar horário.
Cara, finalmente,
né? Sim, eu quero muito ir. Só que quando eu tava em Divinópolis, que é uma cidade de 220 mil habitantes, muito pequena, chegava pra... Eu até pedi mandei um tema do episódio que vocês falaram sobre dança no interior, que foi incrível. Vocês juntaram o pessoal da turma do intensivo de vocês, que eu escutava e falava, vocês escutam, eu sou fora, tão feliz que eu tô. E era um material muito rico pra mim, assim, tipo, quando eu tava lá, sabe? Tipo, demorava a chegar as coisas pra gente. Então, esse episódio, pra mim, foi um ponto onde eu falei, poxa, então eu tô fazendo certo de correr atrás, de não começar a estudar quando eu entro na sala de dança e não estudar quando eu tô montando coreografia, e além. Então, esse episódio, pra mim, foi muito marcante, de verdade. Obrigadão.
Que legal escutar isso. Que legal saber que você tá aqui pertinho da gente também. Muito bom, né? Porque a gente fala, né, que o pé na orelha... É um bate-papo sobre o mundo da dança, mas não especificamente sobre dança, né? E o mundo da dança é o mundo todo que está em volta das pessoas que dançam. E o mundo que está em volta de nós todos não é apenas a dança. Não é? Estamos no mundo.
É, sim. Isso, eu vou só ser redundante aqui, porque a Tati acabou de falar. Esse é um ponto crucial, assim, a gente olha para o pé na orelha como uma conversa sobre o mundo da dança e arredores, e não necessariamente sobre a dança em si. Eventualmente a dança entra no foco, mas não é para isso que a gente começa. E aí, Fê, sem dúvida, se a gente vai olhar para o mundo da dança, a dança como um produto cultural, um produto de contexto, um produto de gente, como é que vai estudar só dança se dança é o produto muitas vezes, né, meu? Faz todo sentido olhar para mais, procurar mais, outras coisas. Eu posso dar um exemplo. Eu, como estudioso de cultura hip-hop ou de hip-hop dance, o que eu menos estudo é hip-hop dance. Para entender a cultura hip-hop de verdade, não sei o que, tudo que der para entender, cara, eu tenho que olhar para tantas outras coisas para conseguir entender os contextos e tal. Enfim, então eu acho que faz muito sentido pensar nessa amplitude maior, nesse escopo mais amplo, né, de interesses.
Sim, e parece óbvio, né? Parece óbvio falar, nossa, estamos no mundo, então como se a gente... Não dá para falar só de dança, a gente precisa falar de gente, de vida, de tantos aspectos. Parece óbvio, mas a gente, muitas vezes, não só na dança, mas em algumas atividades ou alguns tipos de pessoas, a gente não pratica isso, né? As pessoas que estudam dança, cada vez mais técnica, cada vez mais o seu próprio ofício ali, propriamente dito. E é isso que fica faltando mesmo, né? Então, a gente começa a abrir os assuntos e aí, olha... Quanto espaço deu, né? A gente está indo para 80 episódios. E a gente não consegue... Hoje a gente veio aqui ensinar como dança não sei o quê. Nunca teve nada disso num episódio.
Eu até... Uma das pesquisas que eu faço com alguma regularidade é sobre outros podcasts de dança, não só no Brasil, mas no mundo, né? Eu não sei se vocês talvez já tenham feito isso também. Se fizeram, vocês já descobriram que a quantidade de podcasts sobre o universo das danças orientais, da dança do ventre, é infinito, né? E a maior parte deles, eu entro para ver o que está acontecendo, né? Como é que é. E uma boa parte deles é ensinando técnicas de execução num podcast. Tipo, ah, usa mais uma contração aqui, não sei o que, quando for fazer tal movimento e não sei o que. Obviamente, eu estou muito fora da minha área de conhecimento aqui, eu estou falando um monte de bobagem. Mas esse é o tipo de coisa que a gente não tem interesse em fazer no pé na orelha. Não porque é ruim, não é isso, mas realmente não nos tiraria da cama numa segunda-feira de manhã. Tipo, realmente não... O trabalho que dá a fazer edição, não sei o que, eu não iria me dedicar para isso, sabe? A gente quer A gente quer as coisas que estão por baixo do pano, a gente quer as coisas que não estão na primeira prateleira. O que é que está influenciando tudo isso e que a gente não está nem olhando, sabe?
E as nossas conversas de cozinha e sala sempre foram, né? Sempre foram para esses lados e elas foram a motivação da gente começar o pé na orelha, né?
É,
a gente sempre filosofou, a gente sempre foi lá longe para dar volta, a gente sempre topou e falar sem muito filtro para daí ir organizando os pensamentos e ter espaço para debate, sabe? Nas nossas conversas, acho que isso é muito legal, né? Porque se você quer, resolve colocar tudo muito em ordem antes de você falar na sua cabeça, não dá espaço nem para você mesmo debater o que você vai falar, quanto mais o outro, né? Então, deixar as coisas irem fluindo aí na conversa.
O Fernando. Adorei.
Quem que falou isso? O próprio Fê.
Meu sonho era ser o móvel de vocês para ficar escutando essas conversas que davam insights para o papo de hoje. Sensacional.
Maravilhoso. A gente tem na fila ali, ó, de mãozinha, Lu e depois o Aranha.
Vem, Lu!
Sabe que eu fiquei pensando nisso do estudar, né? Eu acho que vem muito de uma parte da gente que precisa se sentir pertencente a uma comunidade. Então, quando a gente está pertencente a uma comunidade, a gente só quer estudar aquilo, só quer estar naquele lugar. E se a gente começa a estudar outra coisa, a gente se afasta. E a gente, de alguma forma, meio que fura a bolha que a gente estava, né? E isso fica um lugar meio desconfortável, entre aspas, porque é um lugar desconhecido. E eu acho que demora um pouco para a gente chegar lá, assim. Eu lembro que na dança de salão, quando eu comecei, tinha muito lugar de tipo, ah, vamos nas festas de dança de salão ou em festas de pessoas normais, porque nas festas de dança de salão não eram pessoas normais. E tinha muita essa separação, assim, né? E o que agora não tem mais tanto, mas é uma coisa de furar a bolha mesmo, né? E para o estudo deve ser numa mesma linha também, até a gente chegar nesse lugar de estudar outras coisas e trazer isso para a dança também.
Hoje no Globo Repórter, povo da dança de salão, onde moram, como vivem, o que comem, como se reproduzem?
Incrível. É uma boa pergunta.
Mas é verdade, como tudo, né? Quando a gente se envolve com algo, a gente fica muito, né? A gente fecha muito ali, é uma paixonite mesmo, né? E aí você fica na paixonite, por isso que é até legal mesmo, né? Ter agentes externos que vêm te cutucar para falar, ó, continua adorando isso, mas acho que a gente faz um pouco esse papel, né? Talvez.
Né? Acho que paixonite foi algo bem, bem pontual para isso.
É.
B-Boy Aranha, primeiro, seja bem-vindo. E segundo, nos presenteie, por favor.
Primeiramente, boa noite, galera. Estou numa correria grande. Estou numa correria grande porque estou com minha filha de 2 anos meio doente. Mas eu sempre, quando eu vi que o Henrique ia fazer isso daqui, vocês, na verdade, né? Eu disse, cara, eu preciso estar lá, porque o pé na orelha, cara, vocês não têm noção, minha filha, recém-nascida, ela já escutava vocês. Então, praticamente, ela nasceu e foi crescendo até agora com vocês. Eu me lembro de... Cara, eu tô até arrepiado, olha que louco. Eu me lembro de colocar ela no carrinho, tempo da pandemia, colocar ela... Estamos na pandemia ainda, né? Mas, enfim, no tempo mais brusco. De colocar ela no carrinho, recém-nascida, e colocar vocês para ouvir. E, enfim, já ali com ela crescendo, ouvindo vocês, né? E eu era daquele... Eu sou ainda, né? Eu tenho dificuldade em acompanhar por conta disso, né? De uma criança dentro de casa. Eu preciso, ao mesmo tempo, escutar vocês. Mas aí eu quero prestar atenção no assunto. Aí eu paro e vou correr, vou fazer alguma coisa. Mas... Eu sempre fui aquele cara do pé da orelha que ficava concordando sempre com você. Ficava, cara, caramba, realmente é isso, velho. Faz todo sentido. Olha só, caramba, eu sempre falei pra galera que era isso. E ao mesmo tempo arrumei muita briga com vocês. Com vocês e com as pessoas que estavam ao meu redor. Tem um episódio que eu não vou lembrar agora nem o nome, nem o número, mas que falava sobre pagar para fazer aula, pagar para entrar nos eventos. Eu venho do breaking, E dentro do break, a gente tem uma dificuldade gigantesca em as pessoas quererem, os b-boys ou até as b-girls, em querer pagar para fazer aula. Muitas vezes é por causa de um ego, sabe? Ah, não vou fazer aula com aquela pessoa porque acha que está se rebaixando, acha que está no nível menor porque está fazendo aula. E nos eventos, pior ainda. Sempre teve aquela cultura de... Ah, eu preciso entrar de graça se você está cobrando. Não faz sentido. A gente é do break, a gente veio da rua, aquela coisa toda. Não faz sentido você estar cobrando para mim entrar. E aí, quando eu comecei a escutar vocês, cara, mas claro que faz sentido. Olha só o que está por trás de um cara que faz um evento, de um cara que está ali levando a água, o cara que está trazendo um som de qualidade, o cara que pensa como é que o público vai sentar, como é que o público vai entrar, quantas noites ele passou ali escrevendo aquele projeto, escrevendo aonde vai ser, enfim, N coisas que faz para que um evento aconteça. E quando chega naquele ponto, a gente só vê o que está rolando ali, né? Quer dançar e pronto. Então, foram muitas coisas, muitos episódios que batem com tudo que acontece na minha cidade e que acontece no mundo da dança, né? Então, minha filha e a minha esposa... Minha esposa não aguentava mais a voz de vocês. Porque... Aí, porque eu acordava, né? Minha filha recém-nascida acordava muito cedo. Eu acordava e já, cara, vou ter episódio de novo. Pá, botava vocês para escutar. E aí, não acredito que tu já acordou escutando o Henrique Bianchini. Tá? Mas a gente precisa escutar. Olha só, é isso daqui, é isso mesmo. Era isso que a gente devia fazer na nossa cidade. Enfim, velho, até hoje. E eu tenho certeza que não só para mim, mas para todo mundo aqui é algo muito colaborativo e algo que todo mundo deveria escutar, que todo mundo deveria ter na sua playlist sempre, sempre, sempre. É isso, caramba, minha colaboração.
Cara, muito obrigado. Putz, eu tô impressionado. A gente não faz ideia, né? A gente não faz a menor ideia de onde chega isso, cara. É muito legal, cara. E...
A gente tem baby pé na orelha agora.
Vou fazer um pé na orelha versão kids. Cara, que legal, meu. Aranha, eu acho que é o episódio 21, a gente deu uma olhada aqui, que é...
Quanto você investe?
Quanto você investe na sua dança. Eu acho que deve ser esse, de 9 de setembro de 2019. Então,
sim.
Deu uma passada rápida aqui, eu acho que era esse.
Olha quanto tempo que a gente tá junto, gente.
Pois é, episódio 21, meu.
A época que... Exato, é isso. É isso.
É isso mesmo, né?
Sensacional.
Sim, é isso. Ela tem acabado de nascer, recém-nascida, lá no carrinho escutando vocês direto, o Henrique. Fazendo as frases dele para Tati, né? Enfim. Ela.
Nossas se ela, vozes, se ela
falar naquele tempo, ela... Oi?
As nossas vozes já entraram lá, ó.
Sim, eu.
Ah, que incrível. Pô, obrigado.
Obrigada, né?
Muito legal,
que
cara.
Delícia.
Maicon, por favor, para onde vamos?
Então, eu acho massa, né, que o formato do podcast faz a gente pensar a dança, né? Faz a gente trazer para o racional, né? Porque técnica, isso de todo mundo já ensina, a gente está cheio de técnica aí o tempo todo, né? Mas o que falta é a gente pensar, tipo, ah, por que eu danço, o que eu vou fazer com essa dança, na onde eu vou dançar, com quem eu vou dançar, de que forma, né, trazer essa dança para a consciência mesmo, né, fazer refletir sobre o que eu estou dançando, né, e o que eu estou fazendo com a dança que eu estou dançando. Por isso que eu acho muito massa o podcast, porque traz para esse lugar de refletir, porque técnica, gente, tá aí cheio, aulas, workshops, mas você vai lá e você quer debater com alguém, ou então conversar, às vezes a pessoa não sabe nem conversar, ou então falar sobre, porque ela só sabe movimentar o físico, mas pensar sobre aquilo que ela está fazendo, ela não reflete. Né? Então, eu acho isso um diferencial.
Ou tem preguiça, né? Porque tem gente que tem, né? Preguiça, assim, não vamos falar, porque daí a gente vai ter que ficar, falar, o outro pensar. Eu conheço gente que tem preguiça de debater, gente. Se conhecem.
Não, e eu penso que na dança, qualquer pessoa que, enfim, por alguma eventualidade, ou por tempo, ou por interesse, ou por talento, ou dedicação, não importa. Qualquer pessoa que começa a interagir com dança para além do simplesmente executar, para além de simplesmente, sei lá, fazer uns passos e qualquer coisa desse tipo, meio que se torna inevitável você começar a pensar um pouco sobre o que você faz, né? Principalmente para quem começa a levar a dança como profissão, cara. Porque, no fim das contas, enfim, se você for cobrador de ônibus, ou se você for advogado, ou se você for, sei lá, cara, não importa, qualquer outra profissão, você começa a botar a sua atuação profissional na sua lista de coisas sobre as quais você pensa, né? Como é que na dança seria diferente? Isso não faz muito sentido, né? Então, a Tati sempre fala, né, sobre essa linha tênue que é super difícil perceber quando ela efetivamente se coloca na sua frente e te exige decisões, que é a linha entre faço isso por prazer, mas agora vai virar profissão. Essa transição drástica pra caramba e que muita gente foge dela porque ela pede transformação, e muitas das transformações são justamente essas, de começar a fazer a dança para além de simplesmente se mexer e começar a pensar nela em diversas camadas diferentes. As pessoas fogem disso porque é assustador e dá medo de perder a dança, né? Dá medo de parar de dançar. Tem uma frase do Mr. Jeff que eu adoro, ela é só para impacto, tá? Não é verdadeira. Não é verdadeira, é só para impacto. Mas a frase é: quem está dançando bem está pobre, quem está rico está dançando mal. Porque a ideia é, e vocês podem ver que eu estou dançando bem para caramba, eu estou voando na dança, estou incrível. Mas o fato é que o que é que tem nessa frase que vale a pena a gente pensar? Que é assim, a gente morre de medo de trazer a dança como profissão e não ter tempo de dançar. A gente morre de medo de começar a ter que pensar demais na dança e ela se tornar algo racional e não mais algo que eu faço por hobby, por catarse, seja lá o que for. Mas, no fim das contas, se você quiser estar com a dança, e é por isso que eu falei, pode ser por tempo, pode ser por talento, se você quiser ficar com a dança por tempo suficiente para ela ocupar outros espaços na sua vida, você vai ter que abrir mão de algumas coisas e, de repente, você vai ter que começar a lidar com a dança como profissão mesmo. E aí, pensar a dança é inevitável, não tem como fugir. Eu acho isso importante pensar.
Tem mãozinhas.
É a Thaís, né? É isso? Yes!
Nossa, o pé na orelha, para mim, ele praticamente fez parte da minha formação, assim, na dança, porque... Nossa, tanta coisa que eu aprendi, às vezes dá vontade, hoje eu penso assim, como que eu faria, como que eu citaria o pé na orelha nas minhas pesquisas de mestrado, porque eu faço mestrado em artes cênicas. Porque, gente, é fonte de referência incrível, assim, a quantidade de conhecimento que vocês trazem. E, nossa, também é um podcast que eu vejo, assim, e me dá muita alegria de ouvir, né, e dá muita alegria de ouvir. Teve vários dias, assim, na pandemia, que eram dias muito tristes, assim, e aí eu colocava o pé na orelha, começava a tocar, parece que já ficava feliz, era uma das poucas coisas que me abriu um sorriso, assim, eu até decorava os bordão do Henrique, assim, no começo, eu decorei e comecei a imitar ele. Assim,
falando junto.
Olá, dançarinos, apreciadores, entusiastas do mundo da dança e arredores. E eu ficava imitando ele, a Tati rachando o bico, fazendo porquinho, rachava. Gente, nossa, eu era a maior felicidade, vocês não tinham ideia. Vocês estavam indo no podcast aqui e do outro lado eu rachando o bico. Ai, muito bom.
Você entendeu o pé na orelha, Thaís. Sensacional. Nossa. Cara, isso é importante, porque é o seguinte, no fim das contas, a gente pode fingir o quanto a gente quiser, a gente pode fazer o que quiser, mas, cara, são só duas pessoas mesmo que, cara, não sabem de tudo, sabem pouco sobre um monte de coisa, é isso, a gente sabe pouco sobre um monte de coisa. E tem umas poucas coisas sobre as quais a gente acaba sabendo bastante. Mas a gente se mete lá, liga o microfone e sai falando para o mundo. Então, assim, cara, não tem compliance, não tem auditoria.
Tirando o Diego.
É, tirando o Diego Tavares, não tem auditoria, não tem um censor, né? Alguém que faz, que vai lá e recorre, fala, não, isso não vai. Somos nós dois lá. Então, assim, a chance da gente falar merda, né? A chance da gente falar coisas erradas, e, enfim, é enorme, enorme. E no fim das contas, quando a gente consegue, pelo menos que as pessoas percebam isso, cara, são duas pessoas lá, elas tentam fazer o melhor que dá, eventualmente conseguem arrumar uma coisa ou outra, mas é isso, é a gente. Então, junto com tudo isso, tem isso aí, o porquinho.
Yeah.
E, cara, que legal entender que é esse é o clima.
Não, é muito legal entender isso, é muito legal escutar, né, esse relato, assim, de ser uma das coisas mais... Que uma das poucas coisas que estavam te animando, ou, né... Então, ouvir essas coisas de vocês, gente... É um tipo de coisa que a gente nunca tá, nunca tem essa expectativa, sabe? A gente não tá esperando, assim, a mais do que a gente tava esperando. Mas é legal ouvir, porque a gente consegue perceber que é um dos assuntos que a gente costuma falar muito, né? Sobre como a gente pode acessar as pessoas, impactar o mundo. Eu falo muito disso, você que foi minha mentorada, sempre me escutou. Mas que gostoso poder saber, né? Que a gente consegue levar a provocação, né? Que a gente consegue levar motivação, que a gente consegue abrir o acesso de uma forma que a gente entra na casa de vocês e que a gente acaba meio que fazendo parte, né, da vida de vocês. Ainda que a gente não tenha, lembrando do episódio autoajuda, ainda que a gente não tenha nenhuma intenção de fazer parte, de virar guru da vida de ninguém, porque não é isso, né? Então, a gente acha que eu fico feliz, porque a gente consegue... de uma forma natural, se aproximar de vocês.
Sim.
Né? E isso, nossa, isso é muito maravilhoso. É poder impactar de alguma forma vidas de outras pessoas, que isso para mim é muito importante.
E antes de passar para o Fê, eu quero falar o seguinte. Adorei saber que você decora as musiquinhas e os bordões, porque isso é uma métrica valiosa. Os podcasts que eu mais amo, eu sou um consumidor violento de podcasts, os que eu mais amo, eu canto todos os jingles, eu sei exatamente quando os caras vão falar as viradas, o que vai acontecer, e isso é um sinal, hein? Gostei de saber, muito
duvido,
obrigado.
Duvido, se todo mundo abrir o microfone e eu falar 5, 6, 7, 8, vocês cantarem a musiquinha.
Com a música da introdução? Isso tem tudo para dar errado,
vamos,
Tatiana.
Vamos, por favor.
Eu lembro que você começa com tururum tum, tururum tum tum. Só sei isso.
Começa essa, com gente.
Eu vou abrir aqui o podcast, deixa eu botar aqui.
É isso.
Gente, vocês não conseguem cantar.
Não tem nem grava.
Como é que fala?
Olá!
Do nada, na orelha. É na orelha. Mas o que a Thaís falou, gente, é muito isso. Eu tava, tipo, ia lavar a louça. Aí acabava a música e eu ficava... Eu ficava dublando, juro. Eu ficava dublando o Henrique. Assim, eu adorava, eu amava ficar dublando. Assim, e cada episódio ele fazia uma entonação diferente. Cada episódio tinha uma entonação diferente.
Ai, gente.
Mas o assunto que eu queria trazer já passou, mas eu queria voltar, que eu não conhecia tanto o trabalho de vocês, principalmente o da Tati, e aí, escutando o pé na orelha, eu acho que é uma coisa que todo mundo aqui pode concordar, a gente começou a levar a dança mais a sério. E aí a gente conhece o trabalho de vocês, e principalmente o da Tati, que ela faz mentoria para pessoas que dançam, e você puxa um lado totalmente diferente da dança. Tipo, galera, olha, tudo bem, eu dou as minhas aulas aqui, mas eu trabalho com a parte profissional de fora da sala de aula, tá bom? E aí é interessante, porque eu sou formado em publicidade e propaganda, e eu tenho um estudo em cima de currículo, de criação de currículo, de desenvolvimento de currículo, trabalho com LinkedIn, tenho toda essa parte, e eu não vejo isso no mundo da dança. Eu não via isso no mundo da dança. E eu comecei a fazer uma mentoria com a minha amiga, e aí ela começou a trazer os pontos de administração para desenvolver o meu profissional, para desenvolver o meu dançarino. E aí ela trouxe a parte mais mental de pensar em propósito de vida, dessa parte. E eu falei assim, amiga, ninguém faz identidade visual, ninguém faz currículo personalizado para dançarino, ninguém faz isso. Aí ela falou assim, por que você não faz? Eu falei, tá, mas eu preciso ver o que a Tati está fazendo ali para ver se eu tô indo pelo caminho certo. E aí eu desenvolvi, aí já rolou um merchan. Aí eu desenvolvi o EMP, que é o Estudo de Marca Pessoal, e ele é focado para dançarinos, que é o objetivo de desenvolver missão, visão, valor, identidade visual, logo, construir um currículo, sabe? Para a pessoa, tipo, apresentar um produto final interessante de dança, sabe? De tipo, gente, porque não tem dançarino no LinkedIn igual tem CEO e presidente de empresa. Não tem.
Uhum.
Então, assim, tá na hora de entrar nesse mundo, sabe? No mundo empresarial, falar assim, fazer as pessoas que estão fora do mundo da dança não achar que a gente só se mexe dentro de quatro paredes ou em cima de um palco, sabe? Falar assim, poxa, tem projeto de dança aí que tá batendo empresas gigantescas e tá, sabe? Isso vai ser uma maneira de agregar valor para aumentar ainda mais o nosso valor e falar assim, beleza, dança é uma profissão, dança não é só dança. Sabe? Então eu vejo que o trabalho que você faz, Tati, é surreal, assim, eu admiro muito o seu trabalho, ainda vou ser um mentorado seu, e então isso me ajudou muito a construir tanto a minha mentoria quanto trazer esse lado mais profissional para minha dança e para as pessoas em volta, que é uma coisa que vocês falaram que não tinha em Divinópolis. Você não chegava numa escola e você falava, tá aqui o meu currículo de dançarino, tá aqui o meu currículo profissional. Ah, não, você já dançou? Vem dar aula para mim. Não, peraí, cadê o seu currículo? Sabe? Então, eu lembro de vocês falarem isso em alguns episódios, não lembro. Mas foi isso, assim. Vocês foram inspiração para eu construir também a minha mentoria de marca pessoal. Obrigado novamente.
Adorei saber. Vamos falar mais, Fê.
E o Maicon já sugeriu que você deixe o arroba aí no chat, hein?
Isso aí.
O Merchan deu certo. Merchan.
Eu preciso voltar com a mentoria, gente. Tipo, ela deu uma parada, mas eu quero voltar e pegar alguns dançarinos aqui em São Paulo para trabalhar essa parte de mentoria, assim. Claro que nunca vou chegar aos pés de Tati Sanches, né, gente? Mas um dia a gente está lá, né?
Que mais, minha gente? Que mais? A Pri Freitas disse que o Pé na Orelha é o podcast oficial de lavar louça. E esse é um cargo, um posto, extremamente valioso, hein? Eu escolho com muita cautela o podcast de lavar louça, não é qualquer um, então eu me sinto honrado aqui.
É o de lavar louça e o de fazer unha, que tem o de fazer unha também, que é muito importante. A gente tem que escolher muito bem esses podcasts.
Sem dúvida, meu. Muito bem. Senhor Diego Tavares, venha com cuidado, venha com cautela, carinho e amizade no coração.
Virei. Na verdade, eu ia falar para mostrar o Joca, né? Eu tava com saudade dele, não via mais ele.
Pronto.
Vocês foram falando, eu fui anotando os negócios aqui, mas o que... Ó, primeiro, eu gosto dos apelidos. Eu acho que os apelidos são legais. Gosto da criatividade dos apelidos, desse estímulo da criatividade aí. Acho muito legal. Mas tudo bem também. Não vai ser uma coisa que vai entrar na nossa pauta ali, né? Tá tudo bem.
Você gosta. Você é meu consultor para apelidos. Ele já me ajudou, gente, algumas vezes.
Sabe uma coisa que acho que as pessoas que não me conhecem devem achar que eu sou um porre, que sou muito chato. Vocês ficam me zoando aí, dizendo que eu fico não sei o quê e tal, mas enfim.
Cara, o pior é que essa piada é por causa de um episódio só.
Lá no começo,
que foi assim. Vou contar a história para vocês. A gente falou que era sobre o quê? Era sobre.
Eu não lembro qual que
a
era.
A pergunta era.
Era um episódio que o nome era uma pergunta.
O nome era uma pergunta. E a gente passou o episódio inteiro discutindo sobre essa pergunta. E aí ele escreveu para nós, falou, cara, muito legal o episódio, adorei. Mas assim, vocês não responderam a pergunta. E foi, a gente fez um segundo. Você lembra, Diego? A gente fez um segundo. Fizemos uma segunda edição do episódio para poder tentar responder de vergonha. Falei, mano, a gente não fizemos o bagulho que falou que ia fazer. Mas você é muito legal, tá?
Não, nem precisa ficar respondendo todas as perguntas, né? Mas acho que é porque aquela dava para ser respondida, né? Só não foi, a gente só não respondeu. Mas uma coisa que eu queria falar dos últimos que eu vi agora é que eu vi que tinha e que eu, uma coisa que eu senti assim, né? Que uma coisa que eu sempre gostei do Pé na Orelha é o quanto era tipo orgânico assim, tipo o papo assim, né? Eu gosto que era quando a gente se encontrava num evento, ficava trocando aquela ideia assim, e aí você ouvia todo aquele papo, né? E o Pé na Orelha me viciou em outros podcasts. Eu comecei a ouvir outros podcasts também. Eu nunca tinha ouvido podcast. Depois do Pé na Orelha, eu comecei a ouvir vários. Né? E eu não gosto muito dos podcasts que têm cortes, assim. Sabe? Eles são muito informativos, assim. As informações são bem sucintas, mas eles são muito cortados, assim, né? Tipo, e aí, enfim, não me dá a mesma energia dos outros, assim. Às vezes eu assisto, e assim, às vezes tem um que é 3 horas de podcast. Eu não vejo as 3 horas seguidas, né? Não consigo. Mas, uma coisa que eu vi é que no 1.5 dá para ouvir o Henrique tranquilamente, tá? Já vou passar para vocês aí. A Tati já não dá. A Tati já não dá no 1.5. A Tati tem que ser só no 1.2. Aí dá para ouvir os dois, aí dá tudo bem. No 1.5 já não dá.
Eu já falo em 1.5, né?
Mas enfim. Mas uma coisa que eu gostaria, que eu acho legal, é tipo, manter essa organicidade, assim, né? Tipo, o jeito de como sempre foi, né? Acho muito legal.
Os últimos episódios eu tô testando um pouco de edição, é verdade. Eu tenho testado. Assim, a real é que eu faço cortes de silêncio. Esse é o ponto. Enquanto uma fala está acontecendo, por exemplo, agora essa fala que agora eu estou desenvolvendo, essa pausa que eu acabei de fazer, aí lá no podcast depois eu corto esses silêncios, que a gente está tentando achar formas de reduzir o tempo total do episódio, sabe? Mas é bom saber, cara, e você percebeu isso, então, Diego?
Sim, eu senti. Eu senti. Eu acho que é... Eu gosto da pausa também. Sabe uma coisa que eu acho legal, que eu aprendi com o Pé na Orelha e com outros podcasts, é que eu sempre gostei muito de falar. Né? Eu gosto muito de trocar ideia e tudo mais. E o podcast me fez ficar quieto, né? Porque eu não tinha como falar alguma coisa. Vocês é que estavam falando lá, eu estava ouvindo só. Eu tinha que ouvir. No começo foi difícil, porque eu tinha que... Não conseguia falar alguma coisa, dar uma opinião, né? Levantar uma mão e falar assim, ah, eu quero falar um negócio aqui. Mas, e aí, isso hoje fez com que eu, tipo, consigo ouvir muito melhor, assim. E passei a nem querer falar mais. A querer ficar ouvindo mais, assim. Quando eu tô em conversas, em bate-papo de evento e tal, às vezes eu passo em branco mesmo, nem falo nada. Quero ouvir muito mais, assim, sabe? E acho que foi uma das coisas que eu aprendi bastante com o podcast. Ah, tirando tudo, todo o resto, né? Acho que foi muito conteúdo, né, cara? Vocês falaram sobre muitas coisas. E eu acho que o mais rico é essa ideia da filosofia aí, socrática aí, só sei que nada sei aí, né, de você estar, tipo assim, aberto a, tipo, não saber mesmo e, tipo, não querer dar uma resposta definitiva no final, né, tipo, não querer impor uma ideia, sabe, tipo, sabe quando a pessoa vem e a forma com que fala, acho que vocês têm muito isso, assim, sabe, de conseguir falar de um assunto, dar a opinião de vocês e, ao mesmo tempo, não impor essa opinião, né. Deixar com que... Acho que alguém falou ali que... Ah, eu sempre ficava concordando com vocês, né? Eu também ficava concordando muito com vocês. E aí eu comecei a desconfiar disso. Falei, cara, concordando muito com essas pessoas aí. Vou começar a ouvir. Ou talvez a gente pode estar tudo errado, né? Quem tá certo, né? Não sei, né? E aí eu fiquei, tipo, ouvindo outras pessoas. Ouvi outras ideias de outras pessoas para ver o que... Como que batia as coisas, assim, né? E aí voltei pro Pé na Orelha, que eu acho que a nossa galera é mais legal. Mas, enfim, eu acho que a gente só, não, acho que essa ideia de não impor mesmo as coisas, sabe, acho que, tipo, deixar e estudar, né, enfim, gente, não vou me alongar muito, não tenho nenhum episódio Eu tenho um episódio da Fátima Freire que para mim foi um divisor de águas aí, muitas coisas. Quando eu li o livro dela mesmo, que foi o... Como é que é? Quem Educa Marca o Corpo do Outro, né? Esse livro incrível, assim, quem não viu, quem não leu ainda tem que ler. Muito foda. E aí, acho que esse e muitos outros, né? Me abriram muitas portas, assim, né? Para conhecer, valorizar algumas pessoas que eu não botava muita fé e veio trocar ideia e falava, olha, pô, esse cara é legal mesmo. Né? Tem, além daquilo do Instagram, né? Fora dos stories, ele é um cara legal, né?
Sim.
Então tem várias, várias coisas assim aconteceram, assim, né? Então, só agradeço e é isso. E próxima vez, quero estar aí com vocês de novo em São Paulo. Saudade de todo mundo.
É, você é de casa, tá? Aliás, dormiu aqui já.
Não, aqui onde a gente
está aqui mesmo. Cara, muito obrigado, Diego. E eu adorei o feedback sobre a edição, sabia? Legal, gostei de saber disso. Eu vou perguntar para mais gente depois. Porque, bom, primeiro, porque se eu não editar, dá menos trabalho. Então, assim, acho o máximo essa ideia. Mas eu gostei de como você explicou o porquê isso fez diferença para você, me interessou demais. Que legal saber. Raquel, Raquel veio hoje, eu tinha certeza que vocês iam colocar ela na parede, pedir a conselheira.
Poxa, estou esperando aqui.
Zé, cara. Raquel, por favor, venha.
Ai, gente, por onde começar, né? Aquelas... Não, na verdade, eu fiz uma linha do tempo na minha cabeça, assim, para falar, que, para mim, acho que um episódio que marcou muito foi o 29, que é O Meu Corpo Não Se Encaixa no Padrão. E, na verdade, esse episódio, ele me deu a confiança para eu falar, meu, eu quero falar nesse podcast, entendeu? Porque, na verdade, quando eu ouvi esse episódio, eu estava me formando na minha especialização em transtornos alimentares, né? Então, eu sou nutricionista com especialização nessa área. E aí, eu anotei, foi muito engraçado, eu anotei num papelzinho, tipo, tudo que eu queria fazer depois que eu me formasse, né, na minha especialização nesse tema. E aí, eu anotei, tipo, falar com a Tati, com o Henrique, para falar no podcast. E aí, foi muito legal quando isso se concretizou, né? Porque aí eu falei com vocês, e aí a gente, enfim, fez o podcast. Era muito assunto para um episódio só, e aí viraram dois. E aí, na verdade, foi a primeira vez que eu consegui desenvolver uma coisa maior, enfim, sobre esse tema, né? Sobre a dança aí, sobre os transtornos alimentares, a minha profissão e etc. E aí os dois episódios acabaram servindo como um portfólio para mim. E aí depois, que aí eu busquei mais parcerias nesse tema, apresentando, tipo assim, ó, eu já fiz esse trabalho. E aí eu desenvolvi um monte de parcerias através desse trabalho do podcast. E eu já dei aulas, tipo, para psicólogos, para professores de dança, nesse tema. E assim, e acabei de gravar também um último podcast na sexta-feira passada, também sobre o tema, e eu sinto que a gravação do Pé na Orelha, para mim, foi uma coisa, meu, tem campo para falar, e para mim foi muito importante, assim, foi, tá sendo muito legal, porque ainda tá em desenvolvimento, né, eu tô conseguindo falar com cada vez mais gente nesse tema. Dois temas que eu amo, então eu amo dançar, eu sou dançarina amadora total, assim, divertimento, nada profissional, sou casada dancer, mas tem a parte dos transtornos alimentares, né, de todo esse padrão da dança, de corpo e alimentação, então, para mim, eu só falaria disso o dia inteiro, assim, se um dia eu chegar lá, eu vou querer fazer isso.
Que legal os desdobramentos disso, né, meu?
Demais, gente.
E a Priscila Freitas nos lembrou aqui que foi ela que mandou a sugestão do tema do episódio 29.
Foi, fui eu. Eu estava no... Bom, eu primeiro que eu acho muito legal de ter rolado desdobramentos e vejo muita coisa acontecer. Isso foi, acho que 2019, 2018, sei lá. Foi por aí, né? Antes da pandemia que rolou isso.
Saiu no dia 4 de novembro de
2019. 2019, isso mesmo. E eu estava numa fase de vida muito pesada, eu tinha pedido demissão de onde eu estava e estava nessa de abrir um negócio, abrir meu espaço, se eu queria mesmo abrir, se eu não queria abrir. E aí essas questões todas começaram a pesar muito para mim, eu comecei a... começou a ficar muito pesado tudo que a vida toda aconteceu, né? E naquela época, eu não sei se é porque também eu estou no interior, mas eu senti que as pessoas não falavam sobre isso. E aí eu não se conversava tanto. Hoje em dia eu acho até que conversa mais. Acho que a gente está longe do ideal. Aconteceu coisas comigo aqui outro dia. Mas pelo menos se fala, sabe? E é legal ver as pessoas começando a talvez abrir a cabeça, não sei, mas começando a falar sobre o assunto, porque é muitos anos, é muito tempo de preconceito, né? Muito tempo de humilhação, é muita coisa que aconteceu com muita gente e ficava todo mundo calado, né? Então, eu gosto de ouvir, assim, quando rola gente que ouviu ou que a partir disso... pensou no assunto, e aí eu fui vendo que muita gente também começou a conversar sobre isso. Talvez tenha sido por causa do episódio, talvez não, mas eu fico super feliz vendo que tem muita gente falando sobre isso agora, sabe? Tá menos assim, menos velado do que antes.
Eu acho que muita gente foi acessada, muitas pessoas foram acessadas por esses 3 episódios, né, o 29 e os 2 com a Raquel, e eu falo isso de um ponto de vista até técnico, porque são alguns dos episódios que a gente recebeu mais feedback, que a gente recebeu mais stories, que as pessoas repostaram, e pessoas nos escrevendo. E isso acho que é um sinal de que realmente tem uma lacuna, de que realmente o problema não é pequeno e tem poucas válvulas para tratar, tem pouca gente tratando desse assunto, né?
Essa semana passada, não sei, eu comecei a prestar atenção não só em como não tem corpos diferentes em festivais e em espetáculos, enfim, mas uma coisa que eu comecei a prestar muita atenção uns dias atrás também é que todo tipo de fotografia que você olha sobre bailarinas, não tem ninguém que não seja de outro corpo. É sempre aquele corpo padrão. E isso aconteceu comigo porque eu tiro foto para catálogo e eu não sou magra, né? Tô longe de ser. E um dos fotógrafos pediu para mim indicação de uma bailarina para fazer foto. Aí eu falei, uai, eu tiro foto para catálogo, por que eu não faria foto de baia? Ah, não, mas eu queria... Sabe quando começa? E eu entendi. E aí eu comecei a prestar atenção nisso e realmente você olha divulgação, fotografia e tudo sobre dança, não tem um corpo diferente. Uhum. Então a estética ainda existe e é muito forte, entendeu? E eu não sei quanto tempo vai demorar para isso começar a mudar, mas ainda é muito forte. Se discute sobre o assunto, mas não mudou tanto quanto eu gostaria.
Exato.
Sim.
Exato. Poderia ficar a noite inteira falando isso.
Sem dúvida, né? Luana. A Luana, depois vem o Maicon. E aí eu vou abrir para aquela segunda etapa, caso alguém tenha alguma pergunta técnica, não sei o quê. Nosso horário. Luana, venha, por favor.
Sim, uma das coisas que eu queria falar sobre as questões técnicas, mas eu espero para depois. Mas eu fiquei pensando aqui, né, bastante gente falou sobre isso de ficar concordando com vocês, de escutar e tudo mais, mas eu sou uma que em vários momentos eu pauso o podcast para responder o que eu estou pensando, porque vem muita coisa e eu preciso falar em voz alta mesmo, para falar as coisas que tá vindo na cabeça, anotar, depois tá, agora eu posso continuar escutando. E teve um episódio que me marcou muito, que foi sobre dança e autoconhecimento, que eu discordei muito de vocês. E eu saí com raiva. Eu falei, gente, que coisa! E daí aconteceu uma situação, não faz muito tempo, esse ano, onde alguém que já foi do Zouk há muitos anos atrás e estava querendo voltar agora para o Zouk, essa pessoa tem, sei lá, mais de 100 mil, sei lá quantos seguidores, e essa pessoa está se falando agora como terapeuta e trabalhando com o Zouk, e daí eu pensei, E daí eu fui escutar o episódio de vocês de novo. Eu pensei, eu vou escutar de novo porque eu acho que é esse ponto ali que tem uma razão. E, cara, foi muito doido escutar esse episódio depois de passar por a situação onde ver alguém falando de uma forma... Como é que eu posso dizer? De uma forma que eu não acho tão cuidadosa, com essa questão de corpo e emoção, assim, né? E eu acho que eu entendi um ponto de responsabilidade ali, sabe? Mas eu acho que tem a situação eu acredito muito na dança como autoconhecimento e a dança como uma ferramenta de autoconhecimento. E eu acho que tem uma linha ali de responsabilidade que... É o que vocês falam um pouco nesse episódio, e que teve, eu demorei, eu acho, para ver essa linha. Então, é algo que foi muito engraçado para mim, assim, ter escutado o episódio num primeiro momento e ter discordado 100% em muitos momentos, e ter reescutado ele depois de passar já por algumas situações, pensando, não, peraí. Tem um ponto muito interessante aqui que precisa ser olhado e precisa ser escutado, né? Foi algo que me marcou bastante. E, cara, eu acho uma coisa que eu acho muito legal, assim, de isso que vocês trazem, que o Diego trouxe também, dessa coisa orgânica do bate-papo, é que traz polêmicas, traz assuntos que as pessoas, às vezes, não têm tanta coragem de botar o dedo, sabe? Uhum. E são coisas que a gente precisa falar. Até isso do corpo, da imagem, do autoconhecimento, dessa responsabilidade do professor, do que é dança, do que não é dança. Trazer questionamentos. O pé na orelha foi uma das coisas que me inspirou muito para criar o Porquê Danças, né? Que é a live que eu fazia. Penso em voltar, mas ainda não estou conseguindo. Mas é algo muito sensacional isso, assim, dessa ideia de trazer para o bate-papo sem tantos dedos e falar de todos os assuntos, assim, questionar e refletir. Porque reescutar também e repensar alguns assuntos, para mim, foi muito sensacional. Assim.
Interessante isso, viu? Isso é muito interessante.
Yeah.
Escutar isso é muito legal, né, gente? A pessoa discordou, aí viveu alguma coisa, mudou pontos de vista, voltou para escutar de novo. E é muito legal ouvir isso, Lu.
E o contrário deve acontecer bastante também, né?
Óbvio.
Pessoas que, ah, é claro, faz todo sentido e tal, e coisas acontecem, e fala, cara, essa opinião que eu tenho hoje eu não funciona mais, e essa opinião veio... Naquele episódio foi que eu formei isso, então acho que não faz sentido, né? Deve acontecer direto, mas muito legal perceber isso. Maicon, por favor, venha, você vai encerrar esse bloco.
Então, achei massa a Priscila trazer a questão do corpo, né? Que foi um dos assuntos em que o Flávio Verne passou hoje também lá por cima, né? Na live. Sobre, né, quando ele começou e tudo mais, né, um corpo afeminado, né, que ele não tinha esse cenário, né, e como era complicado se envolver no, né, no meio do shows business, tendo esse corpo, né, então realmente é um assunto muito forte ainda e que bate latente, né, e que a gente precisa desconstruir.
Total, é isso, a gente vai trazer mais desses assuntos, né? Acho que a gente precisa trazer, a gente entrou num ponto do nosso podcast que acho que agora chegou a hora da gente repetir assunto, sabe?
É, verdade.
Então a gente tá já pensando, assim, agora, a partir desse momento agora, começar a trazer assunto de novo, falar, se ficar repetitivo não faz mal, mas vamos falar de novo, porque aí é um episódio novo, né, com ideias frescas, talvez a gente repita tudo, mas, né, enfim, é reviver os assuntos, isso precisa estar em pauta o tempo todo, né, gente, todos esses assuntos que a gente está trazendo aqui mesmo, precisa ter gente falando, e eu acho, vou falar um elogio para nós.
Olha, que beleza.
Eu acho que o grande, assim, se eu tivesse que valorizar a gente pelo que a gente faz, né? Acho que tem um monte de coisa, tem um monte de valor no que a gente faz. Mas tem um grande valor no que a gente faz, tipo assim, caramba, vocês são foda, sabe o que é? A gente, de fato, se arrisca. Porque a gente fala e a gente vai discutindo ali sem um roteiro pré-determinado e sim é uma conversa e isso vai para o mundo.
E fica registrado para a posteridade.
A gente não faz ideia quem está escutando e o que está pensando. E o único jeito de você emitir sua opinião e se abrir para uma conversa de verdade mesmo, né? Que é a proposta do Pé na Orelha e não algo que tem um roteirista e a gente é o apresentador, é a única forma é a gente se dotar de coragem e autoconfiança e correr esse risco. Correr risco de algum dia poder até dar errado. Mas eu acho que esse é o nosso grande valor, sabia? A gente tem uma coragem.
É, sim. E sem medo dessa vulnerabilidade. Né? A gente parte do princípio de que a gente não sabe mesmo. E vamos conversar sobre isso.
Exatamente. Né? Nunca foi um podcast informativo. A gente sempre deixou claro, né? São as nossas conversas. São as nossas conversas, são as provocações, é o que a gente pensa a partir dos nossos pontos de vista, no momento específico daquela gravação. Por isso que vai ser muito legal a gente fazer de novo alguns assuntos.
Pensa que legal falar de novo sobre o tema do primeiro episódio, né? Que professor, de coreógrafo, diretor, sei lá o que, qual que era a lista. Pegar agora, depois de todo esse tempo, e revisitar aquilo, assim, né? O que mudou? É. Como é que é? Enfim, é um caminho. Minha gente, eu vou abrir aqui a opção da gente falar um pouco, então, sobre entranhas e bastidores de Pé na Orelha, caso vocês tenham interesse.
Poucos minutos,
serão? Rapidinho, rapidinho. Eu sei, a Lu disse que tem alguma questão nesse tipo, e se outras pessoas tiverem, por favor, venham. Lu, você quer fazer a sua? Por favor?
Pode ser, é bem simples, eu acho, mas como manter, o que faz vocês continuar fazendo isso e questionando tudo isso sempre?
Você sabe? Eu não sei.
Difícil. Difícil dizer, Lu. Eu posso dizer o que fez a gente perder a constância. Talvez, então, a resposta seja o contrário do que eu vou dizer.
Boa.
A gente tinha muita coisa, né? Essa é a motivação que eu já contei, né? Que vocês sabem que era levar para o podcast que a gente discutia em casa. Então, a gente tinha muita coisa, que a gente ficava horas em casa e falava de novo, e vinha um amigo, e a gente falava... Blá, blá. E aí, vamos fazer o Pé na Orelha, e a gente começou... Tem isso que eu quero falar. Vamos falar disso. Aí a gente foi... Chega uma hora que a gente começou a procurar. Tá. Mas a gente vai falar do quê? Né? E aí, acho que muito por causa da pandemia, da gente não viver tantas experiências de uma forma mais potente, mais variada, meio que a gente deixou de ser provocado pelo mundo externo, assim, para ter o assunto, sabe? Aí a gente começou a ter que... Não, vamos procurar. Tem alguma coisa que te pegou, tem alguma coisa... Porque muitos assuntos vieram de coisas que a gente viveu, gente. Né? Ou escutei uma pessoa falar aquilo, aí a gente começa a conversar, aí que vem. É muito difícil a gente falar assim, vamos escolher um assunto, agora vamos começar a falar sobre ele para depois a gente gravar. Normalmente é a gente, quando a gente vê, a gente está discutindo o assunto e, caramba, esse é bom. Sabe? Então, acho que eu respondi, olha. O que faz a gente continuar é a gente ser... provocado pelo mundo externo, eu acho. São as provocações.
Sim, tem um pouco disso, um pouco da resposta está nas oportunidades que o fato de nós termos um podcast nos proporcionam, né? enfim, é algum tipo de exposição, mas ela é tão pequena que, assim, de verdade, isso não se traduz de forma direta em trabalho, monetização nenhuma, mas, assim, existe alguma coisa no sentido de, cara, vamos continuar aparecendo nesse sentido, vamos continuar fazendo também por conta disso, mas não se sustenta só com isso, porque não é eficiente. Nesse sentido, não é o pé na orelha, não é nada eficiente. Fazer post no Instagram é muito mais eficiente do que fazer esse trabalho. Então, eu acho que de verdade é isso mesmo que a Tati falou, cara. A gente continua... o fato de hoje em dia a gente estar sendo acessado menos por essas... menos impactados por coisas... Enfim, a gente está mais em casa, né? É justamente o que fez diminuir a quantidade de episódios. Então, acho que é isso aí, a Tati... Arrasou.
Vira e mexe, a gente tem... E essa vontade mesmo de levar isso para outras pessoas, né? Nesse sentido que vocês trouxeram para a gente, de fazer vocês também, de repente, pensarem sobre esse assunto, ou abrir essa válvula para tal assunto ser falado. Então, às vezes, acontece isso. Aí eu falo, Henrique, você viu aquilo? Gostei daquilo, que sei lá o que tal pessoa está falando na internet. Ele, poxa, isso é uma coisa que a gente precisa falar. Poxa, a gente podia falar disso no pé na orelha, sabe? Então, às vezes, é um pouco da vontade de levar nossas indignações ou nossos questionamentos para frente, de dividir com pessoas, ou tem gente que nos escuta que está começando carreira, então também é um pouco dessa vontade de servir, no sentido de ajudar, de certa forma, sim, né? Também.
E tem mais uma coisa, né? Parte de vocês, provavelmente, quando vem alguma coisa que indigna vocês, pô, fico indignado com esse negócio que eu estou vendo no mundo da dança, não sei o quê. Parte de vocês, eventualmente, pode ir lá, sei lá, fazer um story com uma frase lá, falar, estou vendo o povo fazendo não sei o que lá. Outras pessoas daqui, eventualmente, vão gravar um vídeo falando, olha, eu quero falar o seguinte, o povo está fazendo não sei o que lá, não sei o que lá. Outra parte de vocês, eventualmente, vão, sei lá, encontrar pessoas numa mesa de bar e chutar o balde, xingar todo mundo. A gente tem um monte de indignações, assim, e que a gente faz com a maior parte delas é levar lá para o pé na orelha. É meio que também uma catarse, às vezes, sabe? A gente também usa o pé na orelha a nosso favor também, nesse sentido de... Ah, saco isso aqui, não aguento mais também. Mas não é o principal motivo. Muito bom. Por exemplo, ó, sábado a gente estava, sei lá, cara, na rua lá, daí ela contou para mim sobre um aluno da Casa da Dança que não é da dança e está super feliz porque está fazendo aula de dança. E aí, pum, vem aquela frase que é assim, isso dá um pé na orelha. É? Aí falei, essa é a frase, isso dá um pé na orelha. Porra, que legal, é verdade. Gente que não é da dança, mas que começa a dançar e a dança ocupa um espaço legal. Oh, vamos entrevistar a gente, vamos perguntar o que eles acham. Ah, pronto, tem um episódio que vai ser lançado em breve por conta disso. É, isso aí. Que mais? Mais alguma pergunta nesse sentido?
Eu tenho uma pergunta, assim, é uma dúvida que eu sempre tive desde o início. Talvez possa ser famoso para muita gente, mas eu não conheço. Da onde vem a voz daquela menininha no final?
Ah, galera da dança, eu amei vocês! Muito... Eu toda vez que escuto, eu falo assim, isso é um meme que eu não conheço. Da onde vocês tiraram aquela voz?
Garela. Por favor. Garela, né? A garela da dança.
Ótima pergunta,
Fê. Ótimo, sinal que ele vê até o fim mesmo.
Ele escuta.
Eu postava todas as hashtags, gente. Eu ficava até o final. É verdade, desculpa. Sempre, é verdade. Eu sou fã, eu vou tatuar logo de volta.
Ah, louca!
Cara, é o seguinte: aquilo ali é um colega nosso que fez parte de uma das turmas do Class Masters, estudou com a gente, fez na turma do Marcel.
Foi do Giba?
O Giba foi na turma do Marcel Xavier. Giba, um professor de dança de São Paulo, de Jundiaí, ele, enfim, de São Paulo. E ele tem uma filha, e durante a estadia dele aqui com a gente no Class Masters, a filha dele veio, encontrou, enfim, esteve lá na Casa da Dança, toda tímida, toda tímida. E eu adoro criança, e saí brincando com ela, e, brincando, mas ela não falou nada, não deu nem bola. Quando eles foram embora, ela pediu para gravar uma mensagem para nós, Então era a galera, o povo que estava na casa da dança fazendo o curso de para professores de dança e tal, e ela mandou uma mensagem, ela mandou aquela mensagem: "Ô Garela da dança,
ai, gente,
eu adorei vocês, muitão." Falei: "Cara, ô Garela da dança, eu gostei de vocês, muitão." Não, cara, isso vai ficar com a gente, né? Mas é isso, é a filhinha do Giba.
Do Giba.
Olha que coisa incrível. Ótima pergunta.
Que já deve estar mais grandinha, agora, inclusive. Né? Daqui a pouco ela vai estar adulta. Olha minha voz lá.
Fala, senhor Diego.
Eu queria perguntar se vocês não têm uma ideia assim, de fazer um evento pé na orelha, assim, um evento presencial, assim, tipo um seminário, uma parada assim para juntar essas pessoas e ter uma imersão, assim, imersão pé na orelha. Fica a dica aí.
Então, eu acho que você já tinha sugerido, né? Algumas pessoas já falaram um pouco nisso, a gente já pensou. É que aí veio a pandemia, né? A gente ficou... Uma boa parte da nossa história está...
Em suspensão.
Sem poder encontrar. Mas, de fato, a gente tem vontade, né, de fazer isso no presencial, juntar as pessoas para ficar de noite ali falando. Já pensou, gente?
A gente chegou a falar sobre fazer isso quando...
Já tô vendo passagem.
A gente chegou a comentar sobre fazer isso quando bater 100 episódios. O problema é que no ritmo que a gente está indo agora, nesse momento, isso daí, enfim, vai ser 2030.
Não dá tempo de não ter mais pandemia, meu. É bom.
É verdade.
Porque a gente vai fazer acampamento.
Mas sim, sim, Diego. É uma puta vontade nossa fazer isso, cara. Juntar uma galera... Eu tô ficando rouco, tá tarde.
É.
Juntar uma galera que gosta e que tá afim de trocar ideia tal, e tal. Putz, a gente gosta muito disso. Então, sim, é uma vontade. Talvez um plano. É uma vontade. Talvez um plano. Olha, a Marcele não falou nada. Tá lá, totalmente em silêncio.
Tá ouvindo e concordando com tudo. acabou que todo mundo falou um pouquinho do que eu queria colocar, mas até escrevi pro Henrique que, para mim, os episódios de pé na orelha são atemporais, assim. Você vai ouvir hoje, vai ouvir daqui a um ano e vai bater em outro efeito, né? E, assim, todas as vezes que eu ouvi pé na orelha, falei, cara, ainda bem que eu ouvi hoje, assim, não ouvi quando saiu, porque fez sentido naquele momento, assim, para mim, sabe? Então, é isso, assim. Várias vezes que eu falei, porque eu sou aquela metódica, né? Que organiza o dia que vai escutar o podcast. E aí, às vezes, não rolava de escutar. E aí, quando eu ouvi, eu falei, caraca, falava com meu marido, Yuri, você não acredita, assim, né? E saber que tem alguém pensando como a gente pensa, isso era um conforto, assim. Acho que essa é a minha contribuição.
Muito obrigado, Mar.
Delícia.
É muito legal saber que tem gente que pensa como a gente, né? Putz, isso é muito gostoso.
Isso é tão bom. É mesmo.
Muito bem, minha gente. Então, nesse momento, eu convido quem quiser participar, quem estiver em condições, quem tiver equipamento suficiente e ao acesso das mãos para tanto, a fazer um brinde conosco aqui, brinde celebrando os 3 anos de podcast, e a gente não poderia estar em melhor companhia do que junto a vocês, que nos dão o prazer e a honra de continuar fazendo esse podcast, porque tem gente do outro lado escutando. Então, muito obrigado, é por vocês, é para vocês, e um pouquinho para a gente também. Saúde!
Saúde!
Que
e vou falar uma coisa, hein? Tô indo aí pegar a minha parcela aí.
Sobe aí, vizinho. Sobe aí. Gente, eu quero agradecer de coração por esse encontro, né? Sem dúvida. Obrigado por terem atendido o nosso chamado e terem vindo e terem ficado. Quem não conseguiu ficar, deixo aqui registrado meu muito obrigado também. Mas, principalmente, eu quero agradecer por tudo o que trouxe vocês até aqui, né? Por toda essa atenção, esse crédito que vocês depositam no nosso trabalho. e que, puxa, enfim, me deixa extremamente lisonjeado, eu fico até sem graça, assim, por a gente ter vocês olhando para a gente e eventualmente escutando a gente. Então, muito obrigado de verdade.
Uma das coisas mais legais do Pé na Orelha, a gente já falou isso outras vezes, foram as pessoas que ele trouxe para a gente, né? Porque muitas, a gente conheceu muitas pessoas por ele, né? Muitos de vocês. Então, nossa, é um presentão, é sempre um grande presente. Obrigada, gente, de estarem aqui representando, né, a comunidade Pé na Orelha.
Perfeito. Então, eu acho que é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma... algo? Não?
Qual é a hashtag?
Caramba, mano!
Preciso preparar o post.
Ai, vai, qual é a hashtag, gente?
Essa parte é sua.
É, então, tava preparada. Tô ruim, gente, essa hora, já bebi o vinho.
Pé no vinho, eu gostei ali.
Pé no vinho.
Pé no vinho é muito bom, cara. Eu adorei, foi a Luana. Adorei pé no vinho.
Pé no vinho, gostei.
Pronto, pé no vinho é muito bom.
Consegui tirar uma foto do pé no vinho.
Sensacional. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham curtido estar conosco. Nós certamente curtimos muito estar com vocês. Deixamos um beijo e até breve. Até breve.
Oi, galera da dança. Eu gostei de vocês. Muitão.